10h43 no horário de Brasília. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Está no ar o CBN Paraná em conexão com as CBNs de Maringá e de União da Vitória. E hoje o nosso entrevistado é o secretário de Estado da Educação, Renato Feder. Secretário, bom dia, seja bem-vindo e obrigado pela gentileza em nos atender.
Imagina, é um prazer estar com vocês, Roberto, uma alegria estar aqui com todos os ouvintes da CBN para falar de educação.
Vamos agora à União da Vitória. Bom dia, Ricardo, tudo bem?
Bom dia, Roberto, bom dia, Gilson, bom dia, o secretário e a todos os ouvintes da Rádio CBN. Tudo tranquilo por aqui.
E o nosso bom dia agora para Maringá, lá está o nosso outro colega, Gilson Aguiar. Bom dia, Gilson, e já pode começar perguntando ao secretário Renato Feder.
Antes de mais nada, bom dia, Roberto, bom dia, Ricardo, da CBN Vale do Iguaçu, bom dia, secretário. Secretário, a pergunta que eu gostaria de fazer, eu acho que é a pergunta que vale para muita gente muito. A gente está aí com meses e meses com a educação suspensa presencial. As famílias paranaenses têm uma condição muito diversa que usam a educação pública. Alguns com acesso à internet, outros não. Alguns a educação é prioritária, para outros se trabalha e tenta se educar de alguma forma. Como é que vai ficar a educação? Ela volta esse ano, não volta? Se não volta, como fica o ano letivo para a grande maioria dos estudantes paranaenses?
Então, Gilson e ouvintes, né? O que sobre educação pública no Paraná, o que, que a gente pode falar? Que quando a gente está tratando das aulas virtuais, né, o governo do Paraná está fazendo o melhor trabalho possível, né? Lembrando que a gente não depende do computador nem da internet. E o governador Ratinho Júnior, foi isso que ele pediu. Ele falou, olha, a gente precisa de uma boa solução, mas que a grande parte da população tenha acesso. Então, não pode depender do computador nem da internet. Por quê? Porque computador e internet tem em aproximadamente 50% dos lares do Paraná. Então, a nossa solução ela é baseada na televisão aberta e no telefone celular pelo sinal normal do celular, e gratuito. E aí a gente consegue atingir mais de 90% dos alunos, e assim tem sido feito. E como que estão indo essas aulas? Os alunos estão participando? E a resposta é sim. A gente tem a grande maioria dos alunos estudando mais de 3 horas por dia. Isso é uma pesquisa que a gente fez, o Datafolha fez essa pesquisa, né, e divulgou esses dados independentes, mostrando que os alunos do estado do Paraná estudam mais de 3 horas por dia, em média, contra uma média brasileira de menos de 1 hora por dia. Então, os nossos alunos estão estudando bem, né? É óbvio que não são todos alunos, é uma maior parte dos alunos, mas os alunos estão estudando bastante, estão assistindo às aulas na TV, estão fazendo as lições de casa, estudando, e mais do que isso, tendo videoaulas ao vivo com os professores da sua escola. Então, isso também é muito interessante. A gente tem no estado aproximadamente 20 mil videoaulas por dia. Daquela turminha do 8º ano, seja de Maringá, seja de Cascavel, seja de qualquer outra cidade do estado, uma turma de 8º ano B da manhã está tendo aula com o seu professor pelo celular, gratuitamente, enxergando o rosto do professor. O professor enxerga o rosto do aluno, o aluno enxerga o rosto dos colegas. Então, isso acontece no estado, né, concebido pelo nosso governador Ratinho Júnior.
Secretário, tendo como base, como referência o estado vizinho de Santa Catarina, trabalha até a primeira quinzena de outubro, caso as aulas presenciais não retornem, somente no ano que vem. O Paraná trabalha também com uma linha similar a essa?
Não. Então, um pouquinho sobre o retorno às aulas, conversando com vocês e com os ouvintes, né? O governo do Paraná tem feito um bom trabalho no combate à pandemia. Então, tanto que quando você olha os números do Paraná, são melhores do que os números dos outros estados, né? Então, a gente levou a sério, tanto a população quanto o governo tomaram as medidas, né? E a gente tem um resultado melhor que o resto do Brasil. Quando que vai ser possível o retorno, né? Então, a educação pública ela vai sempre escutar a saúde. São os profissionais de saúde, os médicos, os infectologistas. E não é assim, ou volta agora ou não volta, só volta ano que vem. Não é assim que o governo do Paraná pensa. Quando for seguro voltar, a gente vai voltar. E o que, que é a nossa opinião da educação? Que a gente precisa voltar. Porque embora os alunos estejam estudando, uma boa parte dos alunos, a maior parte dos alunos esteja estudando, a educação remota nunca é igual à educação normal, quando os alunos vão à escola. A educação normal, ela tem um vínculo maior, afetividade, a questão social, né? Então, é muito importante a presença do aluno na escola. Então, assim que for possível, assim que a saúde liberar, os profissionais de saúde liberarem, a gente vai iniciar a volta, uma volta gradual, mas ela é extremamente importante. O mais rápido possível, cada dia do aluno que ele fica longe da escola é pior para o aluno, é um problema social, emocional para o aluno, uma questão de raciocínio lógico que o aluno vai perdendo com o tempo, uma questão de habilidades sociais que o aluno vai perdendo com o tempo e que precisa voltar o mais rápido possível para a escola.
Ainda falando sobre resultados, secretário, a secretaria está nesta semana realizando nova rodada de revisão de conteúdos nos canais do Aula Paraná. Nessa nova rodada, o que o senhor espera? Evidentemente, evolução no que diz respeito às rodadas anteriores, na avaliação?
Sim, a gente tem a cada, vamos dizer assim, 2 meses e meio, 3 meses de matéria curricular, então a gente tem aquela semana para revisão, né, para os alunos poderem dar uma parada e retomarem o que faltou aprender. Então, essa foi a semana passada, foi uma semana de revisão. O que a gente espera? Também espera fazer agora provas, a gente deve fazer provas virtuais com os alunos para saber o aprendizado. Então, a gente consegue medir o aprendizado dos alunos através das lições de casa, que eles fazem regularmente. Num dia normal, a gente tem 4 milhões de lições de casa sendo feitas pelos alunos do Paraná. Então, essa é a nossa média, 3 milhões e meio, 4, às vezes mais de 4 milhões de lições de casa sendo feitas todos os dias. Então, a gente consegue sentir aqueles alunos que estão, e a gente informa isso para a escola. Cada diretor, cada professor da rede pública consegue enxergar os seus alunos, seja um professor de filosofia, biologia, sociologia, se os seus alunos estão ou não estão aprendendo para poder fazer esse acompanhamento. Além disso, a gente deve também entrar com alguns exercícios mais complexos para poder medir. E, obviamente, no retorno, a gente também vai fazer prova, né? Mas não uma prova assim para avaliar o aluno, mas para a gente saber em que nível está cada aluno, quanto cada aluno está aprendendo, para poder informar isso ao professor, para que o que for ensinado em sala de aula esteja conectado à realidade do aluno, ao que ele sabe. Não pode ser nem muito mais difícil, nem muito fácil para o aluno que está dando o que vai ser dado em sala de aula.
Secretário, a gente sabe que há um prejuízo, por mais que a gente queira amenizar isso com o ensino remoto com a pandemia. O senhor é um especialista em tecnologia. E educação, efetivamente, e tecnologia cada vez mais se transforma numa necessidade. Só que você tem uma exclusão digital, que o Paraná não foge à regra, é grande. O senhor mesmo colocou que metade das famílias que usam a escola pública no Estado não tem acesso à internet. Qual a lição que fica da pandemia numa política educacional no Estado?
Olha, a pandemia, ela trouxe, vamos dizer assim, um lado muito positivo, né? Tem lados negativos, que eu já vou entrar, mas um lado positivo. Realmente a tecnologia entrou na vida dos alunos e dos professores. A gente tem praticamente 100% dos professores usando as plataformas, usando o celular como recurso, fazendo videoaulas. Imagina algo que demoraria talvez mais de 10 anos para a gente conquistar, a gente conquistou em 3, 4 meses, que é todos os professores conseguirem teclar com os seus alunos, postar atividades, acompanhar os trabalhos. A gente tem agora grupos de trabalho de professores visitando museus mundo afora, visitando países mundo afora, navegando pelo corpo humano, professores de ciências, de biologia, sabendo como os alunos navegar pelo celular. Olha, alunos, vamos ver um vírus, vamos agora estudar o sistema respiratório. Então, e essa navegação é junto, ao vivo, com os alunos. Os professores do Paraná já estão fazendo isso. Então, realmente, a tecnologia veio para ficar no Paraná e foi um lado positivo que a pandemia trouxe, né? Tanto os alunos quanto os professores conseguem dominar melhor e a tecnologia vai se somar. Quando a pandemia passar, isso tudo vai para lá, a gente vai ter uma educação mais tecnológica. Não quer dizer que a tecnologia vai substituir ninguém. De jeito nenhum. Não existe aula sem professor. Professora, professora é o principal, né? Agora, a tecnologia sendo somada, deixando a aula mais agradável, a gente tem aqui jogos de matemática, por exemplo, todo dia são 40, 50 mil jogos de matemática que os nossos alunos fazem. Então, esse aspecto da tecnologia é muito bom. Por outro lado, a gente tem o lado ruim da pandemia, que está muito preocupante, é importante a população saber. A gente aumenta o risco de evasão. Nós estamos, vai fazer 6 meses com as escolas fechadas. É muito tempo. Então, aqueles alunos que já não tinham uma identificação muito forte com a escola, já faltavam bastante, a gente corre o risco, sim, de perder esses alunos. Eu estou muito preocupado, né, com milhares e milhares de alunos que talvez não voltem à escola. E isso é uma preocupação do governo. Né, alunos que, mesmo que a gente vá atrás deles, olha, aluno, pega o celular da sua mãe, pega o celular do seu pai, faz atividades, assiste a videoaula, assiste a aula na TV, muitos alunos não vão, porque eles têm a rotina em casa, ela é diferente, é mais desafiadora, tem alunos que vão trabalhar com as famílias, tem alunos que estão no campo, tem alunos que querem sair com os amigos, tem um mundo de coisas para fazer, que quando você está na escola, você se foca mais fácil. Fora da escola é mais difícil. Então, a gente perde alunos e estamos, quanto mais tempo demorar para voltar, maior vai ser o comprometimento, é uma hecatombe educacional. Né? Então, a gente vai ter milhares e milhares de alunos com risco de não voltarem às escolas e não concluírem o ensino médio, a sua educação básica.
Secretário, nessa questão, na discussão do protocolo de retorno às aulas presenciais, um dos setores que manifesta um interesse ainda maior é o setor envolvendo escolas particulares, em razão da queda do número de alunos matriculados. Como a secretaria vem lidando com essa situação de uma certa pressão por parte deste setor, mas seguindo o protocolo, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde?
A gente acredita que tem que haver o mesmo cuidado para as escolas particulares e públicas, né? Uma vida é uma vida. Então, por enquanto, como a gente ainda não tem os indicadores, a saúde orienta, olha, não tem condição de voltar, não é seguro voltar. Uma vida de uma criança na escola particular é tão preciosa quanto a vida para a escola, para a criança na escola pública. Então, a gente trata da mesma maneira e fala para os sindicatos, para as escolas particulares, que não é o momento de retornar, porque a saúde considera que ainda não é seguro, e aqui no Paraná a educação, em se tratando de pandemia, vai escutar os profissionais da saúde.
Secretário Renato Feder, muito obrigado pela entrevista aqui no CBN Paraná.
Imagina, eu queria só fazer um último comentário, que é muito importante para a população saber quem são as heroínas e os heróis aqui do Paraná. Uhum. Tá? Então, você que está escutando a gente, seja médico, seja advogado, trabalhe no campo, qualquer que seja a sua profissão, saiba que a gente tem aqui professoras e professores que estão simplesmente dando um show. Os nossos profissionais da educação pública do Paraná estão conseguindo engajar os alunos. A gente tem quase 100% dos nossos alunos fazendo as lições de casa, assistindo às aulinhas, tudo por, né, devido a esses heróis que são os nossos professores e professoras, que aprenderam, se desdobraram, se estressaram e merecem o reconhecimento de toda a sociedade do Paraná. E o parabéns, se você encontrar uma professora, né, virtualmente, ou tem alguém na família, pode dar o parabéns para ela ou para ele, porque os nossos profissionais da educação estão se esmerando, e o retorno que a gente tem mesmo de pessoas que conhecem a educação pública em outros países, estou falando dos Estados Unidos e Europa, a educação do Paraná, na pandemia, está se saindo melhor do que de países em primeiro mundo.
Boas notícias. Mais uma vez, obrigado pela gentileza. Gilson, obrigado também pela participação.
Eu que agradeço, Roberto. Um abraço também ao Ricardo. Secretário, muito obrigado, sucesso, e que a gente não tenha realmente um apagão educacional no Estado, que a gente possa recuperar isso. Um abraço, obrigado pela sua presença.
Obrigado, gente.
Ricardo, obrigado também pela participação.
Obrigado, Roberto. Gilson, obrigado, secretário, e a todos os ouvintes da CBN.
E o CBN Paraná desta quarta-feira vai ficando por aqui. Obrigado a todos pela audiência e estaremos novamente com o CBN Paraná no ar na próxima quarta-feira. Até lá.